Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este episódio do Fragmentos, podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, episódio no qual recebemos, com muita alegria e satisfação, a participação da professora doutora Priscila Placha Sá. A professora Priscila é uma profissional muito querida e muito respeitada, toma essa liberdade de colocar, em todos os meios que ela atua, e vou nomeá-los aqui, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional. É uma pessoa de elevados estudos, sempre muito dedicada à investigação, à pesquisa e ao trato do direito e do processo penal. Vou colocar aqui um pequeno, um resumo realmente do vasto currículo da professora, que é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, mestra em Direito Econômico-Social pela PUC Paraná, doutora em Direito do Estado pela UFPR, estágio de pós-doutorado junto ao Uniceub, professora da PUC Paraná, professora da Universidade Federal Paraná, com cargos, enfim, de direção e chefia em ambas essas instituições, e desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, mais precisamente na Segunda Câmara, onde vem desenvolvendo um belíssimo trabalho. Professora Priscila, muito obrigado pelo seu aceite, por dispor do seu tempo e conhecimento e debater conosco nessa oportunidade.
Eu que agradeço o convite da Sociedade de Advogados, Laufer e Ascioli, cumprimentando aqui a doutora Maria Francisca Ascioli e o doutor Daniel Laufer. Dizer que é uma satisfação poder participar desse episódio do Fragmentos, né? Tem realizado um grande serviço, se a gente puder dizer assim, de informação não só para quem atua no campo jurídico e na lida do cotidiano do sistema de justiça criminal, mas para estudantes, enfim. Espero que todos e todas que venham a ouvir esse episódio possam compreender, né, a função, se me permite dizer, Daniel e Maria Francisca, social que o podcast desempenha. Então é uma honra e um prazer, e vou atribuir as generosas palavras a um profissional muito gabaritado que me convida para participar em mais esse episódio. Fico à disposição para a gente realizar esse bate-papo por aqui.
Doutora Priscila, muito obrigada. A gente que já vem aí há um bom tempo, né, trilhando antes na advocacia os caminhos do direito penal, agora você como desembargadora, e exatamente esse é o nosso objetivo com o nosso podcast, é levar conhecimento de uma forma mais, vamos dizer assim, que tenha conteúdo, né, mas que seja informal, que a gente consiga levar para as pessoas, e exatamente nesse sentido de tanto operadores do direito como não operadores do direito, um pouco do que o tema sempre quer levar, né? Então, hoje a gente vai falar sobre responsabilidade penal pelo produto, e acho que é um tema de grande interesse de todo mundo. E quando eu fui ler a sua dissertação, eu até falei, gente, a lei tinha recém, né, no Brasil, tinha recém vigorar, e você já estava falando sobre o assunto de uma forma belíssima. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco.
E eu que agradeço, fico à disposição aqui para o nosso bate-papo.
Então, deixa eu colocar como um primeiro questionamento, uma primeira colocação, justificar, e já fizemos isso a você, doutora Priscila, mas faço a quem nos acompanha, a quem nos ouve, justificativa da escolha do tema, né? Para aqueles que não sabem, a doutora Priscila foi uma das precursoras, como bem mencionou a Chica, no estudo dos delitos contra as relações de consumo. Realizou um trabalho muito interessante como dissertação de mestrado sobre esse tema. Então, esse é o motivo, né? É o tema que nós escolhemos. E como start para o nosso bate-papo, a gente queria te ouvir um pouco sobre essa justificação penal para a incriminação das condutas, a legitimidade do direito penal em intervir nessas condutas. Eu acho que é um tema de fôlego sempre do direito penal, de se discutir se tem legitimidade, e a partir disso a gente pode derivar para questões como proporcionalidade e outras. Mas é isso, queríamos te ouvir para a gente começar, temos legitimidade, direito penal tem legitimidade para intervir em condutas, nesse tipo de condutas ou não?
Bom, então, a justificativa até da escolha do tema, né, para aquele trabalho da dissertação de mestrado, vem do fato de que no início ali dos anos 2000, e o Daniel também estava nesse grupo aí de novos pesquisadores nessa área, né, com um tema distinto, mas de alguma maneira correlato, era compreender as possibilidades de intervenção. A gente sabe que isso até hoje, né, passados 20 anos aí desses debates iniciais, com uma legislação que passava, então, a intervir nos chamados bens jurídico-penais de natureza coletiva ou supra-individual. Me parece que o Daniel oferece um caminho para a resposta quando talvez a gente precise avançar pensando que, ainda que sob a lei das relações de consumo, então uma parte dessas condutas está estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, uma outra parte, talvez a gente até pense que teria sido um cochilo do legislador, pouco tempo depois ele inclui uma série de delitos, especialmente no artigo 7º da Lei 8.137, que tratava inicialmente, ou trata pelo menos nos seus primeiros artigos, de crimes contra a ordem tributária, mas também um acervo de condutas, embora mais limitado, e aí volto à tua própria pergunta, Daniel, sobre a questão da proporcionalidade nos crimes contra a saúde pública ali estabelecidos especialmente no artigo 272 e 273 do Código Penal. Então, me parece que não só naquele momento lá, estou dizendo do início dos anos 2000, mas hoje eu penso que é possível a gente afirmar a legitimidade do direito penal para condutas, podemos dizer assim, que pela responsabilidade penal do produto afeta ou a saúde do consumidor, ou as relações de consumo, ou também, num avanço um pouco mais grave, a gente pode ver que a própria redação dos tipos penais, quando essas condutas ameacem ou afetem a saúde pública e a saúde do consumidor. Eu acho que os filtros de análise para nós pensarmos essa intervenção, especialmente o princípio da intervenção mínima, colocando essa figura ainda como última raça, eu acho que é possível a gente oferecer como crítica de uma ampla criminalização e que algumas das condutas devessem ser suficientemente resolvidas pela esfera administrativa, ou como eu debati um pouco nessa minha pesquisa de mestrado, pelo chamado direito de intervenção entre direito administrativo e o direito penal, mas me parece que há algumas de especial gravidade no qual se justificaria a intervenção pelo princípio, então, da lesividade e ofensividade. Eu acho que esses dois filtros são relevantes, e para a gente debater a proporcionalidade, até como depois já existe, né, um julgado, naquele momento não, mas especialmente do âmbito dos tribunais regionais federais, até a própria pena reduzida conforme o escopo constitucional no delito, né, de adulteração e transporte, enfim, de medicamentos, em comparação com a lei de drogas, né, que acabou ficando, depois da conhecida CPI dos medicamentos, com uma pena mínima de 10 anos, alçado a essa figura de bastante gravidade. Então, penso que os princípios tradicionais ainda oferecem um arcabouço bastante relevante para a gente pensar a possibilidade de atuação e de intervenção do direito penal.
E nessa linha, você acredita que hoje nós temos um arcabouço jurídico penal suficiente e proporcional no nosso ordenamento jurídico brasileiro?
Eu acho que o arcabouço é suficiente. Eu acho que a proporcionalidade ainda é um tema que esteja à discussão em determinados casos concretos, né? Porque se nós olhamos as penas previstas no Estatuto, perdão, no Código de Defesa do Consumidor, mas especialmente as penas ali do artigo 7º em comparação com as duas figuras do Código Penal, a gente vai ver que a disparidade é bastante significativa. Estas do Código Penal quase que ensejando desde o início, né, o cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto. Me parece que ainda há espaço para debate, Maria Francisca, no âmbito concreto em relação à proporcionalidade. É possível também a gente imaginar que há uma intervenção de outros institutos de direito administrativo e outras entidades que se colocam, né, como os órgãos de defesa do consumidor, que de alguma maneira têm se colocado num papel de relevante intervenção para que, às vezes, num caso de menor gravidade, e menor gravidade digo como ausência de lesão concreta, tenha dado a possibilidade de uma sanção não necessariamente na esfera do direito penal.
Deixa eu aproveitar uma fala sua, doutora Priscila, há pouco, quando mencionou, né, essas duas disposições legais, lá o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8137. De fato, o legislador, num intervalo não maior do que 3-4 meses, né, próprio, talvez, no momento, lá em 1990, pós-Constituição, de uma profusão legislativa extrema no país e no direito penal, eu diria, trouxe essas duas legislações, o Código de Defesa, em setembro de 90, e a Lei 8137, em dezembro de 1990. Na sua percepção, não há uma certa confusão entre essas combinações penais, disposições de cada uma dessas legislações?
Que parece, houve talvez uma preferência, se eu pudesse dizer assim, Daniel, em relação àquelas condutas descritas no Código de Defesa do Consumidor, então ali a partir do artigo 63, nos casos de publicidade e informação. Se a gente olha os tipos penais que existem ali, a gente vê que houve uma preferência nesse sentido e uma destacada preferência para aquilo que o Klaus Tiedemann trabalha nos seus textos sobre novas formas de incriminação, também por condutas omissivas e por condutas culposas. É possível a gente perceber e até uma certa dificuldade concreta de imaginar uma conduta omissiva culposa que justificasse na linha do que ponderou a Maria Francisca na questão anterior, uma adequada proporcionalidade da intervenção do direito penal. Quando a gente olha o descritivo no que vem na 8.137, a gente vai ver que daí sim há uma centralidade naquilo que é o tema da nossa conversa hoje sobre responsabilidade penal do produto. Vale dizer, como você ponderou, né, Daniel, uma profusão de legislação e penso que a perda em nós termos dois diplomas tão próximos, sendo que um deles denominado, né, de Código de Defesa do Consumidor, ele oferece uma preocupação, que é uma preocupação que a gente comentou na outra questão, sobre o critério de proporcionalidade entre as sanções. Lembrando ainda que, por conta especialmente da CPI dos medicamentos, a gente ainda tem aquelas alterações legislativas no artigo 272 e 273. Acho que a perda de estarmos, podemos dizer assim, com três diplomas de maneira destacada tratando dessa temática, é o filtro da proporcionalidade. Lembrando que ainda remanescem dúvidas, né, sobre determinados tipos penais em específico, da própria Lei de Crimes contra a Economia Popular, né, que é um outro diploma anterior à Constituição, anterior até à própria reforma, né, legislativa desses crimes que tratam de bens jurídicos supraindividuais. Então, acho que a perda de não estar num único diploma que nomina, inclusive, a proteção ao consumidor e as relações de consumo é o critério da proporcionalidade afetado pela ausência de sistematização.
Que normalmente muito afetado, né? Desculpa, Chica, só.
Não, mas não, é isso.
A proporcionalidade parece que ficou de fora, né? Que não, os parâmetros ficaram muito, muito distantes.
E assim, a Maria Francisca, acho que queria falar alguma coisa, perdão.
Não, mas é nessa linha também, porque a gente vê que essa falta de sistematização, ela não é só nesses crimes, né? Mas como ela pesa no nosso ordenamento jurídico no sentido penal, né? Como um todo.
Não, com certeza. E se a gente imaginar que no artigo 7º, inciso 9, que fala da venda e da exposição de produtos impróprios, eu tenho uma similitude muito grande com o artigo 272 e 273, cujo escopo de apenamento é muito diferente, é realmente muito diferente. É a gente imaginar no debate entre uma pena restritiva de direitos e ser taxado como crime hediondo sujeito ao início da pena em regime inicialmente fechado, né? Então, sim, a disparidade realmente ela é muito significativa e a preferência de enquadramento foi o que eu tentei naquele momento, né, trabalhar a partir de critérios gerais de política criminal que, penso, devem ser sempre convocados, né, para solucionar os dilemas tal como apresentados, né?
A gente já teve alguns casos aqui no escritório em que era isso. A gente tinha que lutar para demonstrar que não era, né? Imagine um crime hediondo. A pessoa olhava e falava, gente, agora, o que vai acontecer, né? Então, de fato, são alguns entendimentos que a falta de sistematização acaba acarretando esse tipo de entendimento que não tem proporcionalidade nenhuma, para não dizer outra coisa.
Verdade.
Agora, falando um pouquinho sobre caso concreto, assim, e a gente nem, acho que pode se alongar muito, mas no caso na Espanha, o caso Pousa ficou muito conhecido, né? E a gente teve aqui no Brasil o da cervejaria Backer. Você conseguia traçar um paralelo entre esses dois casos, ainda que o da cervejaria aqui no Brasil não tenha transitado em julgado, não tenha sido finalizado?
Bom, eu vou começar pelo fim, né? Eu, na minha atual condição, né, como julgadora, tenho tido uma preocupação em não tratar de casos nacionais, Maria Francisca, especialmente os que não têm trânsito em julgado. Então, penso em tratar como hipótese, né? Os relatos que a gente tem no caso Cousa e também no Contergan Talitomida, que são sempre muito referenciados, seja pela doutrina estrangeira, e ela muito especialmente trabalhando com essa temática de responsabilidade pelo produto, tem dispositivos bastante similares, né, naquilo que eu estudei para minha pesquisa de mestrado, naquilo que hoje a gente tem como crimes contra a saúde pública, não necessariamente crimes contra as relações de consumo, é o impacto que a responsabilidade do produto pode gerar como consequentes e agravos no campo das lesões corporais e mortes, né? Foi o debate especialmente acontecido no caso Cousa, embora há uma certa resistência ali na imputação dessa questão da morte como fato autônomo, embora tenha gerado esse consequente, né? Para quem nos ouve, vale a gente esclarecer que o caso Cousa aconteceu na Espanha e foi a, aspas, transformação química de um óleo industrial para se transformar num óleo comestível utilizando uma determinada substância química, e ele acabou tendo um impacto, né, a ponto de alguns relatos de autores que tratam da temática supor o governo espanhol que até estariam acontecendo testes nucleares não autorizados, tal o impacto que isso ofereceu. Quando a gente olha, então, em tese, os consequentes desse fato, me parece que, em termos de análise abstrata, eu tenho algumas similitudes com o caso da cervejaria Backer. Aprofundar o enquadramento jurídico penal é o que eu não gostaria de fazer em relação ao caso da cervejaria Backer, né, que pende de decisão final. Mas acho que, enquanto similitude abstrata, a gente encontra alguns elementos. E eu acho que o debate, sobretudo, que acontece nessas hipóteses a respeito de responsabilidade penal do produto, é compreender, Daniel, voltando às perguntas que você e a Maria Francisca fizeram no início, sobre que bem jurídico eu tenho, dado que nestas situações em específico, caso talidomida, né, sobre aquele medicamento utilizado para enjoos de gravidez, que no fim acabava acarretando em malformações no feto, que não teve uma solução penal, né, os alemães são muito críticos a isso. No caso Cousa e no caso da cervejaria Backer, são as hipóteses de delitos qualificados pelo resultado. E nesse caso, a gente tem uma combinação que eu diria uma parte da doutrina é um pouco reticente, porque o artigo 285, né, no final das disposições dos crimes contra a saúde pública, ele admite a possibilidade de remissão ao artigo 258 do Código Penal, que são as hipóteses de delitos qualificados pelo resultado, combinando um outro problema aí também de incriminações contemporâneas, né, o delito qualificado pelo resultado, que na tradição é um antecedente doloso e um consequente culposo, em admitir até a possibilidade de um antecedente culposo e um consequente culposo, né? Adiantando, para usar uma expressão comum na doutrina estrangeira, as barreiras de proteção ao bem jurídico de forma bastante extensa. O caso ainda pende de solução, né? Há um debate, inclusive, quando autorizado pelo Ministério respectivo aí do Meio Ambiente e Agricultura, o MAPA, o retorno das atividades, enfim. Então, me parece que, em termos abstratos, o mesmo debate sobre a questão qualificada do resultado retoma aí para uma definição do campo judicial.
Perfeito, perfeito. Eu acho que essa discussão, né, das barreiras penais, que espécie de sanção o Estado vai pensar, né, diante do número, né, e das múltiplas figuras penais que podem ser imputadas, diversas agravadas pelo resultado, tornam aí o caso Cousa como objeto de estudo muito interessante e como a gente até colocou, a Chica colocou a você, o da cervejaria Bacher traz essa atualidade aí para a temática de maneira muito próxima, né? Para a nossa discussão aqui no Brasil.
Especialmente, Daniel, se é o caso de impor uma figura qualificada pelo resultado ou autonomamente a figura até mesmo de homicídio culposo, né? O debate vai por aí, uhum. Porque a gente sabe que isso. O tema, para quem nos escuta aqui um pouquinho de juridiquês, né? Da versa em ré ilícita, né? Que é o debate sobre os delitos qualificados pelo resultado, né? O consequente culposo como desdobramento, eu acho que ainda tem um rendimento aí bastante significativo para a gente tratar, não só em termos teóricos, mas também nos casos práticos, né?
Não tenha dúvida.
Exatamente.
E como já esperávamos, né, o papo daquela engrenada fica muito bom, mas eu estou aqui, vou ser o chato da vez aqui para dizer que nosso tempo acabou. Então, infelizmente, vamos dar fim aqui à conversa, ao bate-papo de hoje, e deixando já encaminhado talvez o assunto para uma segunda oportunidade. E aproveito, então, para agradecer mais uma vez a professora Priscila pelo seu tempo, conhecimento, disponibilidade em bater uma conversa com a gente, ter uma conversa com a gente tão interessante sobre um tema que reputamos também importante e muito interessante. Muito obrigado.
Eu queria agradecer, então, a Maria Francisca e ao Daniel mais uma vez por essa oportunidade de participar aqui do podcast Fragmentos. Espero que quem nos ouve possa colaborar e sugerir, quem sabe, Daniel e Maria Francisca, um tema para o episódio 2 aí relativo à mesma matéria. Fico à disposição e agradeço. Muito obrigada.
É isso aí. Normalmente a gente fala que episódio bom tem que ter mais de um episódio, né? Porque o assunto não termina e ficam faltando vários debates. Obrigada, professora, doutora, nossa amiga Priscila, por estar aqui conosco e sempre trazer conhecimento. Um grande beijo.
Muito obrigada. Eu que agradeço também, Maria Francisca.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.